Sessão ordinária do dia 28 de abril de 2022. Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, a nossa secretária Tati, uma nossa saudação, uma boa noite a todos os vereadores, a nossa colega, então, representante feminina, a Inês, que hoje ficou entre os homens, né? Então, uma boa noite a todos. E havendo a proteção e o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2032. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2022, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sessão Engenheiro Firmino Girardelli, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência do vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias, secretariado pelo vereador Jefferson Willio Karpinski, segundo secretário, presentes ainda os seguintes vereadores: Ademar José Argon, Aquiles Pessoa da Silva, Inês Aparecida Borba, Jefferson Willio Karpinski, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol e Célio da Silva. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou os líderes das bancadas para conduzir o senhor Célio da Silva para se fazer presente perante a mesa diretora dos trabalhos para prestar juramento. Executadas as formalidades legais, o vereador foi empossado e convidado a tomar assento em lugar previamente reservado. Após o senhor presidente, convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2031, de 7 de 4 de 2022, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registradas entre elas ofício encaminhado pelo vereador Domingo Borges de Oliveira, solicitando licença do cargo de vereador para o período de 12 a 29 de abril do corrente ano. Convocado o suplente de vereador Ademar Rigon, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga e ofício emitido pela vereadora Janete Maria Arampazzo La Costa, solicitando licença do cargo de vereador para o período de 14 a 28 de abril do corrente ano. Convocados suplentes de vereador, senhores Anderson Franklin da Silva e Thiago Bormann, informaram sua indisponibilidade para assumir a vaga. Convocado o suplente de vereador, senhor Célio da Silva, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga. Após passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Ademar José Rigon fez o uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de Lei número 41, de 2022, de 12 de 4 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria de termo de fomento com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas. Paralisação do 9º Fórum Norte Gaúcho do Milho e 8º Fórum Norte Gaúcho do Trigo. Manifestaram-se os vereadores Ademar José Rigon e Inês Aparecida Borba. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 42/2022, de 12 de 4 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que suspende o prazo de validade dos concursos públicos durante o período de ocorrência do estado de calamidade pública do nosso município de Getúlio Vargas, reconhecido pelo Decreto Municipal número 3.469, de 20 de março de 2020. Manifestou-se o vereador Ademar José Rigon. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 43/2022, de 12 de 4 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.941/2021, que dispõe sobre autorização de alienação de área de propriedade do município, na forma que especifica. Manifestou-se o vereador Ademar José Rigon. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 44/2022, de 12 de 4 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que inclui nova ação do anexo de programas, objetivos e metas da administração no Plano Plurianual, PPA. Lei Municipal número 5.843/2021, e na Relação Cadastral de Ações de Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO. Lei Municipal número 5.875/21, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 45/2022, de 12/4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 20.351,40, destinado às ações afetas à portaria número 751/22, de 21 de fevereiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas. Manifestou-se o vereador Ademar José Argum. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 46/2022, de 12/4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que modifica a lei municipal número 5.679, de julho de 2020, que autorizou o Poder Executivo do município de Getúlio Vargas a realizar acordo extrajudicial referente aos ressarcimentos dos valores a serem despendidos no pagamento das precatórias, oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2022, de 12/4/2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a realização da sessão solene de entrega do Prêmio Mulher Cidadã. Manifestou-se a vereadora Inês Aparecida Borba. Colocado o projeto de decreto legislativo em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação número 2/2022, de 12/4/2022, de autoria do vereador Ademar José Argon, que sugere ao Executivo Municipal a criação da lei municipal para a concessão de desconto sobre o pagamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, em 20% para pagamento antecipado em cota única para imóvel que tenha regularizado sua calçada de acordo com a ABNT NBR 9050, piso tátil e Código de Obras Municipal. Manifestaram-se os vereadores Ademar José Argon e Inês Aparecida Borba. Colocado, a indicação e votação foi aprovado por unanimidade. Com o termo da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Inês Aparecida Borba, Ademar José Argon, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol e Jefferson Willio Carpins, que fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de abril, que será realizada no dia 28. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, Jefferson Willio Carpinski, segundo secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias, presidente desta Casa Legislativa, Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 14 de abril de 2022.
Coloca a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período de 14 a 28 de abril de 2022. Ofício emitido pelo Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 47/2022, que acresce o artigo 90A à lei municipal número 5.314/2017, que institui o Código Tributário Municipal. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal, em resposta ao pedido de informação da vereadora Inês Aparecida Borba. Era isso, senhor presidente.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Efetuaremos a seguir a matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Projeto de lei 48/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui código de identificação de atividades da dotação orçamentária da Lei Municipal número 5.974/22. Projeto de Lei 49/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui código de identificação de atividade na dotação orçamentária da Lei Municipal número 5.975/22. Projeto de Lei 50/22, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui o artigo 1º-A à Lei Municipal número 5.977, de 6 de abril de 2022. Projeto de Lei 51/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.801, de 9 de abril de 2021, que autorizou o Poder Executivo a firmar convênio mútua colaboração com repasse de recursos financeiros a título de cofinanciamento referente a serviços hospitalares e ambulatoriais a serem prestados pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Projeto de Lei 52/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.676, de 31 de julho de 2020, que autorizou o Executivo Municipal firmar convênio com o Hospital São Roque para a realização de atendimento ambulatorial de urgência e emergência. Projeto de Lei 53/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui nova ação do anexo de programas, objetivos e metas da administração no Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.843/21 e na Relação Cadastral de Ações de Governo das Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/21, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei 54/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 151.000,00 destinado à revitalização da Praça Municipal Flores da Cunha, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Indicação 3/2022, de 26/4/2022. Vereador Ademar José Argon solicita ao DAER que sejam providenciadas as seguintes melhorias em pontos do município de Getúlio Vargas. Limpeza nas laterais e canais fluviais da estrada que está sendo recapada entre os municípios de Getúlio Vargas e Floriano Peixoto. Desta forma, evitaria a entrada de água na pista, proporcionando maior durabilidade da mesma. Marcação de alerta ou redutores de velocidades na chegada ao trevo de acesso à RS-475, partindo do município de Floriano Peixoto, conforme o mapa em anexo. Neste acesso, têm ocorrido acidentes de trânsito com vítimas fatais. Instalação de uma lambada eletrônica na RS-475, próximo ao acesso ao Distrito Industrial do bairro São Cristóvão. Neste local, o tráfego de veículos é muito intenso durante o dia, uma vez que há mais de 30 empresas instaladas no Distrito Industrial. Em anexo, mapa com marcação em vermelho. Moção 1/2022, de 26/4/2022. Vereador Célio da Silva solicita que seja manifestado apoio à Associação Getuliense dos Artesões, a GEARTE, de Getúlio Vargas, para o fim de que seja efetivada a cedência do espaço onde funcionava a agência do IP. Era isso, senhor presidente.
Em continuidade aos trabalhos, então nós passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme a ordem de inscrição. Está com a palavra o colega Ademar Rigon.
Boa noite, colegas vereadores. A Cris, o Tomás, nosso vice-prefeito, Eugênio Paza, secretária Tatiane. Bom, eu quero fazer um breve comentário aqui em relação ao que vem acontecendo nessa semana, assim, a questões políticas. Eu, como secretário, fiquei trabalhando muito nessa questão nossa das terras indígenas aí. Fui várias vezes a Brasília. Enfim, foi todo um trabalho feito até que se conseguiu ganhar na justiça. Pelo menos aqui foi colocado essa primeira etapa. A gente sabe que ali adiante tem outras etapas, mas a gente sempre vê com preocupação que agora a Suprema Corte nossa no país, que costuma rasgar a Constituição a todo momento, vai colocar em votação de novo o marco temporal. Eles querem que não seja na Constituição de 88, que aquilo não esteja valendo. E, para mim, é um absurdo isso, né? Por isso que é bom que os secretários saibam e que a gente fique em alerta, orientando também os agricultores, porque uma nova marcação poderá causar o caos na agricultura, enfim, em todo o país, né? Porque parece que querem destruir o agronegócio, aquilo que a gente tem vocação nesse país, e novamente vão tentar fazer isso. Tanto é que nosso presidente Bolsonaro se pronunciou nesta semana dizendo que não vai acatar, porque simplesmente rasgar a Constituição, criar um novo marco temporal, né? Então, isso é, a gente vê com preocupação, e a gente não tem nada, eu acho que ninguém tem nada contra os índios, pelo contrário, né? A gente quer que ele seja incluído na nossa sociedade, eu acho que já passou do tempo isso. Terras eles têm bastante, têm quase 15% de todo o território nacional, e eles, eu acho que viver naquela vida também selvagem que era, hoje a gente vê ali índio com celular e com todas as regalias que com os deveres do cidadão, né, tem que ter. E eu não sou contra, eu acho que ele deve ser incluído mesmo na sociedade, fazer a parte com obrigações, direitos, deveres, como qualquer cidadão brasileiro. E não ficar criando uma nação indígena, parece que tem dois territórios no Brasil, né? Muito se comenta a nação indígena, parece que não faz parte do Brasil. E eu vejo com muita preocupação, de novo, o Supremo mexendo nesse marco temporal que venha, no fim, atrapalhar a vida dos nossos agricultores, principalmente na nossa região aqui, se lá adiante resolverem derrubar a vitória que tiveram ali na Federal em Erechim. É isso, senhor presidente.
Com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, então passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, senhor secretário.
Projeto de Lei 48/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui Código de Identificação de Atividade na dotação orçamentária da Lei Municipal número 5.974, de 2022.
Está em discussão o projeto de lei? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 49/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui Código de Identificação de Atividade na dotação orçamentária da Lei Municipal número 5.975/22.
Está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Projeto de Lei 50/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal inclui o artigo 1º-A, a Lei Municipal número 5.977, de 6 de abril de 2022.
Está em discussão? Como ninguém quer se manifestar, então coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por todos os colegas.
Projeto de Lei 51/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.801, de 9 de abril de 2021, que autorizou o Poder Executivo a firmar convênio, mútua colaboração com repasse de recursos financeiros a título de cofinanciamento referente a serviços hospitalares e ambulatoriais a serem prestados pela Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.
Está em discussão o projeto de lei? Com a palavra o colega Rigon.
Bom, o que o município está fazendo é, na verdade, corrigindo os contratos que tem com Santa Terezinha, alterando, colocando a inflação aí em cima, de todas as funções lá que tem de ambulatoriais que o município acaba pagando todo mês, né? Isso, a minha manifestação é porque nossa grande região, vou te contar, é triste, porque Sertão faz parte da região lá de Passo Fundo. Não tem nada de contrapartida. E a nossa região aqui tem sempre essa contrapartida e cada vez é mais alta. É de se lamentar isso, mas, enfim, todos os municípios concordaram com essa maneira de se trabalhar e hoje não tem como voltar atrás. Mas causa um desfalque muito grande no município, sendo que municípios na região ali de Passo Fundo, nenhum paga a contrapartida. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, então eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovação unânime.
Projeto de Lei 52/2022, de 25/4/2022. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.676, de 31 de julho de 2020, que autorizou o Executivo Municipal firmar convênio com o Hospital São Roque para a realização de atendimento ambulatorial de urgência e emergência.
Está em discussão? Rigon com a palavra.
Obrigado. Só para a título de conhecimento, esse projeto aqui também está tá sendo colocado, anexado ao contrato anterior que foi aprovado aqui. E o que é essa consulta que foi anexada? É a consulta de reumatologista, que naquele contrato não estava prevendo. Então, hoje, os vereadores aí têm o conhecimento que essa consulta de reumatologista faz parte dos vários benefícios que o município concede nesse contrato com Santa Terezinha.
Continua a discussão? Como ninguém mais quer se manifestar, então eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime. Ah, então, pois não, Inês. Está aprovado, mas você pode fazer.
Boa noite, senhor presidente. Peço a palavra. Boa noite a todos os colegas vereadores, também ao vice Paza, a Tati.
Municipal número 5.843/21 e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO, lei municipal número 5.000. Indicação 3 de 2022, de 26/4/2022. Vereador Ademar José Rigon solicita ao DAIR que sejam providenciadas as seguintes melhorias em Nesse local, o tráfego de veículos é muito intenso durante o dia, uma vez que há mais de 30 empresas instaladas no distrito industrial. Em anexo, mapa com marcação em vermelho.
Está em discussão a indicação? Com a palavra, o colega Rigon.
Bom, colegas, como eu trabalho ali no silo do Rossato e Tonial, eu acompanho muito essa região aí, e o trânsito realmente é muito intenso, e por isso a minha indicação desse projeto aí, essa indicação, fazer um pedido. Aliás, eu queria até propor uma ação conjunta com os vereadores aqui, que a gente fizesse esse ofício para o Dyer, e se todos concordar, todos assinar, sabe? Não, vamos fazer como Câmara de Vereadores, e todos vocês assinariam, e até se alguém tivesse disponibilidade, né, Lima, a gente sabe como que funciona lá, seria bom, tipo, o secretário Lima, o Paulo, ou sei lá quem que tem disponibilidade, com os colegas vereadores, ir lá explicar esses problemas que acontecem aí nessa região, que cresceu muito com o distrito industrial, e, enfim, com novas moradias e outras empresas se instalando. E principalmente a lombada eletrônica ali no acesso do distrito industrial seria muito importante, porque a velocidade dos carros é só quem mora ali perto para saber. Se pedir para qualquer vereador, para qualquer morador daquela rua, eles vão dizer que é um absurdo, um perigo, né? E quanto ao asfalto, agora a gente vê um recapeamento, graças a Deus aí foi conseguido, acho que até o Orley, o prefeito Orley de Floriano tem todos os méritos aí por ter conseguido o recapeamento, mas eu vejo com preocupação, assim, porque às vezes, por que hoje esse asfalto está com problema? Porque nas lateral vai acumulando barro, grama, e aí o corredor de água acaba sendo o asfalto. E precisa ser bem limpo, ainda mais agora que está recebendo um recapeamento novo. Até lembrando, né, colega Lima, vereador, uma vez nós até limpamos uma lateral ali para evitar a água de um trevo ao outro, do acesso de Floriano. Tem umas pessoas que não entendem nada, criticaram, e que ajudou muito a manter pelo menos esse trajeto. E botar umas marcação, eu não sei se é possível fazer entrar com o pedido junto para alterar esse trevo, mas se não for para alterar, pelo menos fazer umas marcação que quando a pessoa chega, não dá de cara com o trevo e não tem uma marcação de alerta, que poderia ser uns tachão, aquelas tachinhas no chão, e poderia contribuir para evitar acidentes. Nós tivemos um trabalhador da Sulcan esses dias que sofreu um acidente fatal, e que, de repente, com os tachão ali, poderia ter sido evitado essa vida. Mas é isso, então. Eu estou propondo com todos nós aqui fazer um ofício em conjunto para mostrar a nossa força e nós encaminhar. E, se possível, um dos vereadores for a Porto Alegre, geralmente tem muitas ações, ou vai com o prefeito, quando for, e entregar em mãos no Dyer lá, porque aí fica muito mais forte o pedido. É isso, colegas.
Continua a discussão. Com a palavra, a colega Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Realmente, eu acho assim, ó, eu até conhecia esse moço que acabou falecendo no acidente que o colega comentou. A gente fica bem sensibilizado com essas tragédias que acontecem. Então, quer dizer assim, ó, eu acho que é uma coisa a ser revisto com certeza, porque aquele trevo ali, ele é um trevo importante, porque só que a gente vê que, digamos assim, ó, eu sou leiga nesse sentido, eu acredito que somente uma pessoa ligada ao Dyer, digamos, alguém que tenha faça um projeto, enfim, que vai saber responder, quem sabe até o colega Rigon, o próprio colega Lima, sempre tem bastante respostas ligadas às coisas que a gente muitas vezes discute na casa. Eu vejo que ele, no meu ponto de vista, de uma pessoa que não entende muito a situação, eu vejo ele como um trevo cego. Porque as pessoas vêm de lá para cá e, como ali não tem muita visibilidade, ele dá uma impressão por ter uma pequena curva, já que daí depois já dá aquela retinha, né, que, não, que aquilo ali vai seguir reto e, na verdade, não. Ele chega num trevo e que tem essa bifurcação e que, né, pode ser destinado aí para... no caso, para Souza ou também para Getúlio. Então, realmente é uma questão de preocupação bem grande, porque não é o primeiro óbito que acontece ali, não é a primeira vítima fatal que vem acontecer ali. Então, até o dia do velório, o pessoal comentou, né, lá, assim, que seria bom buscar ter mais uma visibilidade. E até a gente escuta uma coisa aqui, outra ali, de limpar a beirada ali, né, da rodovia. Mas, daí, o que a gente responde? O pessoal da prefeitura não tem essa autorização para fazer esse tipo de coisa. E se faz que nem o colega colocou, muitas vezes é criticado por as pessoas não terem entendimento. Tem que tudo ter autorização do DAIR. Então, eu acredito que seria muito bom... ser estudado por alguém e ser feito alguma coisa para que chegue, né? É claro que é evidente que 100% assim, ó, nunca, dizer nunca mais vai ter nenhum óbito ali, nenhuma morte ali, nenhum acidente, a gente não tem como dizer. E outra, que nessa reta ali que o colega falou, também nos finais de semana teve uma época que o pessoal estava correndo bastante. E sem uma lombada eletrônica ou sem, de repente, um quebra-mola, alguma coisa, as pessoas acabam brincando com a vida, né? Não é uma pista de corrida ali. Eu acredito que seja uma boa ideia, com certeza, na minha parte, tem total aprovação. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Continua a discussão, colega Paulo, com a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimento, senhor presidente, nosso secretário Jefferson Karpinski, as meninas da casa, colegas vereadores. Assim, Ade, parabéns aí pela tua coisa. Eu até já estou me organizando, e para complementar esse teu fato aí, sobre também de Getúlio Vargas a Charrua. Não sei se também você... passa um pouco adiante aí, você vai ver que também as beiradas do asfalto aí estão invadindo a pista, sabe, árvores, enfim, certo? E também outra de lá, meu colega, na entrada de Souza Ramos, lá onde que tem a Olfar, esse ano também foi bastante por causa dos caminhoneiros que chegam com os produtos, né? E não também só pelos caminhoneiros, né, para os agricultores, mas enfim, para todos, né, que vão entrar também ali, é um grande perigo ali. Eu acharia que isso ali não era difícil mesmo. Eu vou trocar uma ideia com eles, eu já estou me organizando para ir, porque ali eu vejo assim, ó, como aqui no Botoli, para entrar na garagem aí do Botoli, como que é? Você fica esperando no meio para entrar à esquerda, não é isso? Fica bem mais fácil. E também estão aí nesse trevo de Floriano e naquela entrada lá de Souza Ramos, que tem a Olfar lá, que recebe os grãos, também seria bem importante pegar e mudar aquilo ali, porque já também lá deu mais que uma vítima fatal lá também, por causa da entrada, porque você vai para entrar ali e você não observar bem pelo espelho, quando você botou a cara na pista, vem tanto de cima quanto de baixo, eles vêm com uma velocidade enorme ali. Mas parabéns da tua indicação, sim, Adrigão, colega, e eu também já estou me providenciando para ir junto ao DAIR Porto Alegre para solicitar esse pedido aí, para fazer essas limpezas também de Getúlio, a Charrua, que também está bem complicado mesmo. Então, meu voto é certo que sim. Obrigado, senhor presidente.
Continue. Bagaio.
Pode ser bagaio. Boa noite, colegas, presidente, secretário, jurídico, as funcionárias aqui da casa, vice-prefeito Paza, Tati. É louvável, Ade, é louvável essa tua colocação. E só para complementar, para não tomar muito tempo, Vamos aproveitar agora que é momento que estão fazendo a recapagem, o recapeamento, que era para ter sido feito lá atrás, essa última camada era para ter sido feito lá antes, junto com o primeiro. Então vamos aproveitar agora, se precisar sinalizar alguma coisa, a hora é agora de chegar junto a eles, né? Então vamos unir forças aí, vamos junto. Eu acho que ninguém vai se opor a isso. Passe pela câmera mesmo. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Colega Talgatti com a palavra.
Cumprimento o presidente, cumprimento o secretário dessa casa, cumprimento Thomas, Cris e a Carol. Cumprimento nosso vice-prefeito Paza, nosso secretário Tati. Todos os colegas vereadores. Sobre essa indicação aí do Rigon, também eu acho que é muito importante, né, por causa que várias vítimas já correram aí nesse trevo, né, e uma sugestão, que não sei se os vereadores concordam, ali acho que seria, para identificar melhor esse trevo, uma iluminação, né, aí no trevo, daí as pessoas que transitam, né, quando vem, principalmente de Floriano, né, daí se tiver uma iluminação ali no trevo, eles já vão perceber que existe ali, né, um trevo para cuidar, né, e exatamente é escuro, então as pessoas, às vezes, acontece por falta de uma sinalização, né, e eu acho que uma iluminação ali seria muito importante, não sei se tem como incluir nesse projeto do Rigão aqui, ou sei lá. Eu queria saber a opinião dos colegas vereadores. Era isso, presidente.
Senhor Lima, com a palavra.
Passo a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Funcionários da casa, colegas vereadores. O nosso vice-prefeito, o senhor Gido Paza, Tatiane Gereta, nossa secretária de administração. Quero cumprimentar, um cumprimento especial ao Célio, que eu não estive na última sessão, por motivos particulares de doença. Dar umas boas-vindas ao Célio. Cumprimentar o nosso colega vereador Ademar José Rigon. Uma boas-vindas ao senhor também. E aproveitando, Rigon, quero continuar o assunto aí da tua indicação. Nós temos já uma solicitação feita por mim aqui nesta casa no ano passado, que os colegas vereadores devem lembrar, da 475, que vai até Souza Ramos, até na ponte do Rio do Peixe, onde eu fiz uma solicitação, Rigon, para que fossem melhorados os acessos às comunidades e as empresas que tem ao longo desta pista. Hein? Solicitação essa feita, aprovada aqui. Nós tivemos, inclusive, uma conversa rápida com o pessoal do Dyer, e eles sinalizaram para nós, na época, que eles não tinham condições de executar a obra, mas iam dar uma atenção especial. Então, acredito que com mais esse pedido seu aqui, incluindo a rodovia que liga a Floriano, nós fazendo uma pauta juntamente com todos os vereadores, esta casa, e levando também uma manifestação do Executivo, nós podemos aí lograr êxito, sim. Porque, às vezes, nós temos que estar sempre relembrando, né, Rigon? E há tempos atrás, quando eu era secretário ainda, eu estive com o prefeito Soligo. Não me recorda se o seu Paza participou ou não, mas a gente esteve lá também reivindicando melhorias na saída aqui do nosso distrito industrial. O que foi feito na época? Acho que todos aqui são sabedores e lembram. Nós conseguimos lá que eles colocassem os tachões de trevo a trevo, para que não fosse feito ultrapassagem, porque teve uma época que ali eles não tinham os tachões até em cima. Então a gente conseguiu já algum avanço. E claro que sempre nós temos que estar levantando essas questões e questionando os órgãos competentes, porque lá eles não estão presentes aqui. É nós que estamos presentes no nosso município, no nosso comércio, no nosso distrito. Então, acho que é muito importante, mas eu gostaria que isso fosse levado em conta já e somado e incluído os pedidos anteriores junto para nós somarmos mais força. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. O colega Rigon pela segunda vez.
Bom, eu acho que a Cris pode nos ajudar e colocar. Eu acho que é bem-vindo essa colocação de iluminação do Talgate e as considerações do Paulo também, a Souza Ramos, aquela marcação. Realmente, eu na hora até não me lembrei, porque eu convivo mais na região do Rossato e Tonial, ali que eu vou todo dia. Então, acho que a Cris poderia colocar junto nesse ofício e a gente encaminhar todo o projeto junto, inclusive... colocar esse que o Lima tem. Quanto mais força tiver, mais a gente relembrar, e eu acho que a gente tem mais, pode lograr êxito aí, inclusive com o município aí, o PASA pode nos ajudar, e também fazer uma manifestação através do prefeito e nós ver quem que poderia ir. Eu acho que presencialmente, aí, se um ou dois vereadores pudessem acompanhar o prefeito, ou o secretário, sei lá, quem que pode ir. Quem que vai, porque quase seguidamente tem ido a Porto Alegre para ver esses projetos que o município está andando. E para relembrar, Lima, quem estava junto contigo lá fui eu, lá aquela vez. E ele, se tu se lembra, eles prometeram já naquela época uma lombada eletrônica para nós e não cumpriram. Era o assessor do secretário e ele prometeu, disse que estava reservado para a Getúlio ali, porque realmente causa muito problema, mas não. Então tem que insistir, tem que ir insistindo. Infelizmente, o serviço público é assim, a gente vai lograr êxito com a perseverança. É isso, presidente.
Continua a discussão. Então, como ninguém mais quer se manifestar, então eu só vou contribuir da forma que. Nós tínhamos um pedido aqui em 2020. Um colega vereador, exatamente bem parecido com esse teu aqui, Rigon. E até agora, eu conversando com a Cris aqui, eu pedi o Cris, busca nos anais ali, vamos ver o que consta. E ela acabou de me trazer aqui, Rigon. E, então, eu deixo até uma sugestão, que talvez possa ser oportuna. Foi respondido pela superintendência aqui de Erechim, da 13ª aqui. Então, talvez seja uma opção também ir aqui, que estamos próximos deles, né? E na resposta, na época, do cujo pedido aqui, ele se refere-se que encontrava sem recurso e sem empenho para a utilização dessas manutenções aí, desde conservação até a limpeza dessa parte pluvial aí que você te refere. Então, realmente, é uma situação que... Eu acho que a única forma de conseguir isso realmente é estando em cima e fazendo com que o pessoal... Você tem que ser chato lá a ponto de dizer assim, não, vamos fazer porque realmente... Agora, ocorreram mortes realmente ali nesse trevo. Tá? Nós temos um problema muito sério que é nosso trevo de acesso, que quando o mato cresce mais que uns 40, 50 centímetros, você não tem visualização para nenhum dos lados. E se esse mato tiver... 3 a 4 dias alto, pode contar que um acidente vai acontecer certamente em menos de 24 horas ali, porque você não vê para lado nenhum. E o Dyer, daí na época, nos forneceu informação dizendo que eles não poderiam fazer um recuo ou um novo trevo para entrar dentro do distrito industrial, pelo fato que nós teríamos já um trevo 200 metros próximo desse local, e aí parece que tem uma legislação que não permite isso, enfim... Então é só a título de curiosidade. Gostei muito da contribuição do Talgate. Acho que uma iluminação ali naquele local resolveria o problema. Até porque botar um redutor é subida, então tem caminhões pesados, às vezes, que passam por ali. Se fosse botar um redutor, teria que ser somente no lado da descida, no meu ponto de vista. E os acidentes maiores que ocorreram naquele trevo foram normalmente são noturnos. Eu nunca vi um acidente diurno ali. Então você vê que realmente o problema é de falta de sinalização, falta de você conseguir enxergar ele. E também, Rigon, tem que dizer que nós fizemos um pedido para que você colocasse um redutor de velocidade próximo do Pina, ali na curva, na entrada da Faculdade Ideal, porque é um problema aquela entrada para eles também, e até hoje nós não tivemos êxitos. Então talvez pudesse incluir também todo esse processo. O que eu vi perto de dois lajeados alguns dias atrás foi um redutor que a prefeitura colocou, que é somente um velocímetro. Tá? Então, o que consta? Não multa, não faz nada. Ele só é um velocímetro. Ele só dá a velocidade do veículo. Porém, tem toda a sinalização antes. Né? 60 por hora, daí você chega em frente àquele baita, sabe, pardal, assim, que te parece que é um pardal, mas na verdade não é, é só um redutor. E pelo que deu para perceber ali, foi uma coisa que foi um investimento municipal. E as pessoas, por incrível que pareça, talvez quem mora lá que já saiba que é só um velocímetro, não respeite. Mas você que está passando ali por muitas vezes, você acaba diminuindo a velocidade, como ela está sinalizada. Talvez seria uma forma mais rápida e mais simples para o poder público, na frente do distrito ali, de alguma forma, né, colocar um velocímetro municipal, algo assim, e que a gente não precisasse ficar esperando. Então, o Dair tomar uma atitude aí de colocar esse redutor realmente com multas. Até porque foi nos fornecida a informação que lá no posto de rua nós tínhamos que ter nós tínhamos que ter, seu Paza, o Jari implantado, né? O Jari, né? Agora acho que parece que está tudo em dia, né? Dentro da prefeitura. Está sendo feito. Então, essa foi também a resposta deles que nos foi dada, que não poderíamos desenvolver um redutor em função dessa. Mas, Rigon, parabéns pela sua colocação. Acho que é de suma importância, é uma necessidade que é de ontem ainda, e vamos continuar batalhando para que isso aconteça. Eu coloco, então, em votação: os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovação unânime.
Moção 1 de 2022, de 26/4/2022. Vereador Célio da Silva solicita que seja manifestado apoio à Associação Getuliense dos Artesões AGEARTE, de Getúlio Vargas, para o fim de que seja efetivada a cedência do espaço onde funcionava a agência.
Está em discussão, colega Célio, com a palavra.
Começo... eu estando de férias, eu escutando uma programação da Rádio Abaúna, a presidente da GEARTE dando uma entrevista para o Bonella. E falando das dificuldades da GEARTE, dos artesões, de ter um espaço. Aí fui correr atrás de informações. E eles têm essa entidade desde 92. Tem registro, tem CNPJ, tem tudo. E nunca tiveram um espaço para eles próprios, para eles comercializar seus produtos, enfim, construir os produtos e comercializá-los. Tiveram, mas todos alugados ou cedidos ou doados por uma certa quantia de tempo. Aí, eu sei que já tem um projeto em andamento, Paza. Conversei com o David lá na prefeitura, ele me disse que só não está mais adiantado por motivos que a engenheira arquiteta sofreu um acidente, e inclusive daí deu uma travada agora. E, de fato, eles precisam desse espaço aí, tanto que eram inúmeros artesões, hoje estão em 6. Os que ficaram são só 6 pessoas. E tocando, tem uma presidente vitalícia, porque não tem nem como fazer uma nova chapa, no caso, né, escolher um novo presidente. Então, esse prédio do IP, como está vago hoje, já está em fases de consulta de preços para fazer a reforma elétrica, sanitária, hidráulica, troca de porcelanato, piso e tudo mais, foros. Vai custar, mas é um espaçozinho que eles gostariam de ter. Inclusive, agora o município participa da rota turística, gastronômica, e seria um local para o pessoal chegar, participar, comprar alguma coisinha e ver os produtos da cidade. Era isso, presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, a colega Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Isso ali que o colega falou, o Bagaio, eu acho assim, ó, já tenho escutado isso faz muitos anos sobre a questão da Gearte, sobre a importância dos produtos confeccionados por esse povo, que muitas vezes eles fazem as feiras deles aqui no calçadão, por não terem, talvez, lugar para fazer. Enfim. Eu acho assim, ó, é muito importante quando uma pessoa ela tem um dom para fazer alguma coisa, que ela possa desenvolver essa criatividade que cada um tem, né? Enfim, e que muitas vezes possa gerar uma renda, porque a gente sabe até mesmo, digamos assim, ó, pela questão, vou citar até uma entidade nossa aqui muito apreciada por todos nós e que devemos levar em conta a situação dessa entidade, que seria a PAI. A PAI, por exemplo, ela é uma entidade que faz muita coisa, que, digamos, parecida com a Gearte. Eles trabalham com muitas, fazem muitas, fabricam muitas coisas, enfim, artesanatos. Só que eles vendem lá. E tem muitas pessoas, até mesmo que são mães de crianças que têm problemas, ou que às vezes tem criança pequena, não tem onde deixar, enfim, não tem vaga em creche, ou às vezes até pela questão de ser muito pequeno mesmo, né? E às vezes tem mais que um filho. Depois eles não têm aonde colocar esse produto para expor, para vender. Então, eu acho importante realmente eles terem um lugar para colocar os seus produtos, quem sabe uma peça para poder confeccionar. E, claro, o turismo, agora nós temos a rota turística aqui em Getúlio. Eu acho que poderia, com certeza, Bagaio ser agregado, sim, porque também... pode parecer, de repente, assim, um valor irrisório, mas gera uma renda, né, para as pessoas. Enfim, eu, da minha parte, o meu voto é sim. Eu acredito que a gente tem que apoiar esses pequenos empreendedores, porque hoje, quem sabe, a pessoa trabalha sozinha, mas amanhã, depois, vai que dá tudo certo. E essa mesma pessoa vai poder estar contratando funcionários e aí gerando mais emprego e renda para a cidade. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado e o meu voto é sim.
Está com a palavra o colega Ademar Rigon.
Colegas vereadores, sabe que a Gearte sempre esteve, principalmente como secretário de desenvolvimento, entre as minhas ações. E as coisas acabam sendo trabalhadas. Era primeiro para se construir uma casa na praça. Na época, a gente fez uns orçamentos, acho que foi 2014, 2015, e ficava muito acima do orçamento até do que a gente previa. E também a gente encontrou alguma certa rejeição, assim, porque trata-se da praça, vai haver uma descaracterização e tal. E aí, enfim, foi deixado de lado. Mas, na mesma ocasião, ali por 2016, eu oferecia a parte do IP ali para elas. Estava tudo certo. E aí, eu não sei, acho que a Doracia, a presidente, e eu acho que a Janete, foram ali, eu levei várias vezes, não, vamos botar aqui é um lugar bom, aqui é a oportunidade de botar, e vamos organizar. E aí elas foram duas, três vezes, e declinaram dessa dessa sugestão. Não quiseram, porque se tivessem aceito, já estariam ali. Disseram para mim, na época, me disseram que estava muito escondido, que não ia aparecer. E eu insisti, eu disse, a gente põe em placa ali, põe em placa no calçadão, enfim, informa. E eu sei que depois, ali em 2019, foi retomada essa conversa com o Maurício, com a Secretaria de Educação, com a de Turismo, e ficou meio acertado já na época aí, que o Bagaio colocou aí também junto, que está tudo acertado, pelo que eu sei, a gente pode fazer uma moção de apoio, tudo bem, todo mundo, acho que assina e participa, mas, enfim, o Executivo Municipal já está bem adiantado, e só não está mais adiantado ainda pelo acidente da engenheira, que eles estavam, inclusive, um mês, dois antes ali, estavam revisando e fazendo, acho que já iniciou todo o trabalho e o planejamento de reforma ali, precisa uma boa reforma. Eu conheço bem aquilo ali, precisa melhorar a parte hidráulica, elétrica, e, enfim, tem uns tapete velho lá que não funciona, tem que criar, enfim, um ambiente para o pequeno artesão. Mas, assim, o Executivo já está bem andando, e, então, acho que uma moção de apoio, tudo bem. Se o nosso vereador Célio aí concordar, todo mundo assina, e eu acho que até fica mais forte para o prefeito agilizar isso aí. É isso, presidente.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, então. Esse grupo esteve na Câmara de Vereadores aqui, ainda antes da nossa reforma aqui. Eu me lembro muito bem, a presidente era a dona Doraci. E até, inclusive, eu lembro desse projeto aí da praça. Até tinha características rústicas a construção, eu me lembro que era uma coisa bem, bem bacana, e acabou não sendo executado, mas tomara que agora, então, dê certo e que elas possam ter um espaço para comercialização desses objetos. Como ninguém mais quer se manifestar, então eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Era isso, senhor presidente.
Então, com o término do período de discussão e votação da matéria constante na hora do dia, nós passaremos para o período pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental é de 5 minutos e a palavra encontra-se à disposição. Colega Célio, com a palavra.
O presidente, eu queria citar um caso que aconteceu recentemente, de um acidente numa escolinha de futsal aí, que o guri teve uma queda e precisou de uma UTI pediátrica. Sabemos que UTI pediátrica no Rio Grande do Sul é rara, são raros os municípios que têm, e tu tem que ficar numa central de espera. Então, eu tive no Hospital Santa Terezinha, me reuni hoje de manhã com um colega vereador de Erechim, o Fifo Parente, e a gente recebeu a informação que, até estou com o projeto em mãos aqui, se alguém quiser eu posso imprimir, que está sendo concluída uma etapa de 10 leitos a mais na UTI adulta. E a segunda etapa seria 10 leitos de UTI pediátrica e mais 10 de neonatal. Por que essa demora na construção da UTI pediátrica? Chegamos à conclusão que a pediátrica, a criança fica 2-3 dias até melhorar um pouco e já vai para a UTI normal. A neonatal, a criança já vai ficar 2-3 meses internada, e isso viabiliza mais recursos para o hospital. Então, a única saída é você entrar via jurídica, judicial. Você tem que entrar para conseguir uma vaga, vai saber se é lá em Rio Grande que tinha surgido uma vaga para essa criança, sei lá, em Lajeado. Então, gera uma logística complicada. E tu sabes daí que precisa de uma ambulância com UTI inclusa, que a gente também não tem. A gente se terceiriza esse trabalho. Então, fica aqui esse relato que Daqui a pouco, o nosso presidente da MAU é o nosso prefeito, né? Ele tem uma voz ativa ali dentro, e para dar uma agilizada a mais aqui, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Ninguém sabe o momento, uma simples queda num jogo de futsal, a criança teve o traumatismo craniano. E conseguiram a vaga em Passo Fundo, ficou em espera essa vaga via judicial. Graças a Deus nem precisou, né? Porque o guri já recuperou com 2 dias e está bem, está em casa hoje. Era isso. Só essa explanação da UTI pediátrica que nós temos que ter na região. E não é só para nós, é para todo o Estado. Tem muito poucos no Estado. Era isso, presidente.
A palavra encontra-se à disposição. Colega Rigon, com a palavra.
Colegas vereadores, eu quero... A minha manifestação aqui vai referente ao nosso presidente da AMAU, nosso prefeito, Maurício Soligo, juntamente com o secretário Jairo Klein, estiveram representando toda a região em Brasília. E lá foi tratado várias questões que envolvem, às vezes, como a reforma tributária, a reforma dos servidores, enfim, teve uma pauta enorme nesses 3 dias, mas trouxe também, faz parte da nossa vida aí como secretário, como prefeito. No caso, é bater com o Pires na mão, a gente fala isso porque o nosso sistema brasileiro é esse, pedir recurso para a nossa cidade. E o Soligo veio com... Nosso prefeito, Soligo, veio com boas notícias de lá. E eu acho que até você, Dinarte, e eu, que nós procuramos ajudar bastante o nosso deputado federal, Afonso Han, sinalizou que nos próximos dias estará colocando mais 250 mil para o município para pavimentação. Além disso, tem mais umas 3, 4 propostas para aquisição de máquinas, enfim, asfaltamento... de outros vários deputados, Maurício Dizetris, que é muito conhecido nosso, Nereu, agora não me esqueci o sobrenome, também sinalizou. Então, a ideia é que se volte com lá de 700 a 1 milhão em verbas para melhoramento e investimento na nossa cidade. É isso, senhor presidente.
A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, a colega Inês.
Peço a palavra novamente, senhor presidente, e quero deixar aqui, no caso, assim, o meu pedido, que nós estivemos um dia, eu, Paulo, Dianete, juntamente com o Vanico e a Deliane, que são assessores jurídicos, os senhores já sabem, no gabinete do prefeito, que na época estava o seu Eugido, né, no momento, até a Tati foi, nós chamamos, tivemos essa reunião para ver sobre aquela demanda que a gente fez, já pedido ano passado, a respeito da construção de fazer o calçamento na rua ali próximo ao posto de saúde Santo André. Eu gostaria de saber em que pé estão o andamento disto, enfim. E gostaria também de pedir mais uma informação, assim... Digamos, logo no início do ano passado, eu fiz um pedido, eu acho que, se eu não me engano, foi um dos primeiros pedidos que eu fiz aqui na casa, sobre a pracinha de brinquedo que nós tínhamos no CIR, que por um incidente que não se vem tocar no momento, não vamos tocar no momento, mas que grande maioria do pessoal sabe o motivo da retirada dos brinquedos de lá e até mesmo arrumar um pouco o campinho de futebol para as piazadas brincar, e que eu acredito que não seria um valor muito alto, né? Então, eu ainda continuo esperando e gostaria de saber se tem uma resposta, porque foi aprovado por unanimidade aqui na casa. Lembro que, na época, nosso colega Lima tinha dito que tinha sido retirado por um motivo específico, né, os brinquedos de lá, e que, na verdade, teria que ser dado, de repente, só uma reformada neles e colocado de volta. Então, eu gostaria de fazer esse pedido novamente, assim, formal, para ver qual o tempo de demanda que vem, vai demorar, não vai, para que venha esse nosso pedido aí sobre já tá o dinheiro, né, para fazer o calçamento, e sobre a questão da recolocação dos brinquedos na pracinha, que seria próximo ao CIR. Então, meu muito obrigado. Eu acredito que os pedidos de hoje foram muito importantes. Acredito, assim, ó, que a sinalização que tem, que está em déficit no trevo, vai ser solucionado, claro. Vamos ter que sempre bater na tecla, a gente sabe disso. E que bom que a gente vai poder se unir mais uma vez e que já tem pedidos extras anteriores, né, que vão ser juntados a esse, que provavelmente a gente vai torcer para que a gente consiga o nosso objetivo, que não é só para nós, vereadores, mas para toda a comunidade em geral. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima sessão.
Palavra enquanto está à disposição. Colega Lima, com a palavra.
As palavras, senhor presidente. Gostaria de lembrar aos colegas vereadores e às pessoas que nos escutam através da rede social que nós tivemos aí a flexibilização da máscara, né? Nosso momento de pandemia, graças a Deus, ele está sendo liberado. Estamos com... Hoje, a nossa vida quase é o normal, né, seu Elgido Paz? Mas vejo uma preocupação, seu Elgido, vice-prefeito e os colegas vereadores, que agora aparece o mosquito da dengue. E precisamos nós, vereadores, e a população, e todos os que nos escutam, unirmos força para nós combatermos, para nós termos o cuidado, porque esse cuidado não depende somente de uma secretaria de saúde, depende de todos nós. E já temos casos de dengue na região, e isso eu acho que é muito importante nós chamarmos atenção, seu Gildo, para que as pessoas nos ajudem a cuidar. Porque para que isso também não torne um momento aí, daqui a pouco, de incerteza para nossas famílias e o nosso comércio também, Rigon. Porque quando vem uma doença pandêmica, ela vem também trazendo prejuízos, né, seu Paz? Escutei atentamente, Célio, quando se falava da questão dos hospitais, questão das pediatrias e das assistência para algum acidente, né? Como ocorreu com o guri ali que estava jogando bola e depois nós tivemos a preocupação de arrumar uma UTI para ele. Eu acho que isso aí é mais uma coisa que também é motivo de preocupação para todos e procurar nós empenharmos através de nossos líderes do município, líderes na Assembleia Legislativa e buscar com que isso possa ser implementado, sim, aqui nos nossos hospitais, ser trazido uma melhoria ou mais leitos para a nossa região. Claro que isso tem um custo elevadíssimo também. Porque todo o trabalho que é feito, nós fazendo ele em equipe, Rigon, fazendo, não trazendo ele mais no eu, mais no sozinho, né, nós podemos lograr um êxito bem, bem melhor. Nós temos aí também... Presidente, hoje eu recebi aí a informação já de data marcada também para a nossa homenagem à mulher cidadã, né, presidente? Já estamos com data marcada, então. Então, acho que isso aí vai ser importante para o pedido do qual todos aí fizeram, já está tudo organizado. E quanto à viagem do prefeito e do secretário, é importante... sempre quando tem alguma marcha, alguma coisa, que se vá alguém representar o nosso município lá. A última vez que estivemos lá, fui eu e o seu Paza representando o município na marcha municipalista. Logo depois entrou aí a pandemia, né? Depois eu estive mais uma vez ainda com o prefeito Soligo também. Isso é muito importante. Mas precisamos nós, vereadores, também unirmos, Karpinski, e buscarmos recursos junto aos nossos líderes, assim como o Rigon falou. Era isso, senhor presidente. Desejar a vocês aí um final de semana cheio de luz e glória. E lembrar que domingo é dia do trabalhador. É dia de quem trabalha. É o dia 1º de maio. E aí nós comemoramos o dia do trabalhador. Caiu num domingo. É um feriado no domingo. Mas é o dia do trabalhador. É o dia de quem trabalha. Então deixar aí o meu cumprimento a todas as pessoas, a todos os trabalhadores, porque hoje todo mundo trabalha, tem que trabalhar para sobreviver. Um abraço a todos, em nome da bancada do PTB, em nome do... Posso falar como líder de governo também, tenho certeza que o prefeito e o vice-prefeito vão fazer uma manifestação para o Dia do Trabalhador, que é no dia 1º. Então, um abraço a todos e sintam cumprimentado pelo seu dia 1º de maio. Muito obrigado.
A palavra encontra-se à disposição. Então, como mais ninguém então, quer fazer uso da palavra, eu gostaria só de informar, então será dia 12, Lima, essa nossa sessão solene. Né? O seu Eugido Paza, nós vamos abrir um espacinho para o senhor falar agora no final, para dar a resposta para a vereadora Inês. Eu só vou encerrar ela, daí a gente ouve o senhor. E tu sabe que o interessante, Célio e Rigon, que realmente faltou aquela camada de asfalto ali. Foi no governo Ieda, e agora o Eduardo que colocou, né, essa camada aí. E realmente ficou muito bom. Agora ficou como teria que ter ficado na época. Né? E ali naquela descida, ali na entrada do silo, Ademar, dia de chuva, como eles mexeram naquela terraplanagem, ali aquilo dá um acúmulo de água tinha em cima da pista ali, que é um perigo, viu? Aquaplanar um carro ali, qualquer pequena chuva que ocasionar, eu não sei se foi essa relação de água que você fez, ou se foi a relação de água indo a Floriano. Indo a Floriano, depois o trevo daí, né? Mas tem esse trechinho bem na frente ali, né? Depois que eles fizeram essa abertura, que é até perigoso, desce cascalho, desce muita sujeira. Então, acho que realmente é um local que cresceu muito nesse nosso distrito e tem muito movimento para o município de Floriano, e não parece, mas passa algum carro ali naquela rodovia ali por dia. Tá? Então, só queria deixar essa manifestação também, deixar uma manifestação de parabenização ao Dia do Trabalhador, aquelas pessoas que levantam cedo todo dia e vão ao seu buscar o seu ganha-pão diário, né? E hoje em dia cada vez mais difícil também por as questões econômicas e financeiras de cada família, então acho que nada mais do que um dia 1º de maio mais fortalecido e de mais orgulho e de mais necessidade ao trabalhador realmente por essas questões que a gente está vivenciando. Então, gostaria de agradecer a todos os vereadores, dizer que nós teremos então as próximas sessões ordinárias do mês de maio, que ocorrerão nos dias 5, 12 e 26, às 18h30. E então está encerrada a sessão de hoje. Eu desejo uma boa noite a todos e meu muito obrigado. Seu Paza, está com o senhor a palavra.